Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Boa tarde, excelência. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um 3 em 1 que começa agora na Jovem Pan. Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Olha, se vocês querem um programa com três visões diferentes sobre um mesmo assunto, análises políticas qualificadas sobre os principais fatos do dia, o seu lugar é aqui até às 6 horas da tarde. Nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, nesta segunda-feira, dia 23 de novembro. De 2020. E este programa, quem faz este programa acontecer, são os nossos três comentaristas que eu queria dar o meu boa tarde agora. Thaís Oyama, diretamente de São Paulo. Tudo bom, Thaís?
Tudo bom, Paulo. Boa tarde para você, para o Paulo Figueiredo, para o Josias e para a nossa audiência.
Diretamente da Flórida, vejo ele por aqui. Paulo Figueiredo Filho, tudo bem, Paulo?
Tudo ótimo. Boa tarde a todos vocês e aos espectadores.
E de Brasília, capital do poder brasileiro, está ele, Josias de Souza. Tudo bom, Josias?
Tudo bom, Paulo. Boa tarde a você, ao Paulo Figueiredo, a Thaís, a nossa audiência. Vamos lá, vamos em frente.
Vamos nessa, então. Produção, solta os destaques do 3 em 1 desta segunda-feira. Presidente Jair Bolsonaro afirma que estados e municípios deverão explicar o porquê dos testes para a Covid-19 não terem sido utilizados. Integrantes do Palácio do Planalto e do núcleo militar do governo passam a pedir que o presidente Jair Bolsonaro haja com moderação. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que pensa em uma frente ampla com a presença da centro-esquerda para as eleições de 2022. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa respondendo a pergunta desta segunda-feira. Os militares estão corretos em pedir moderação ao presidente Jair Bolsonaro? Sim ou não? E por quê? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan. 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui com calma para você, minha excelência, anotar com muita tranquilidade. 11 9 31 17 0620. E lembrando que se você quiser também participar no Twitter, a nossa hashtag é muito fácil, é a hashtag com o nome do nosso programa, o 3 em 1, hashtag 3 em 1. Então vamos nessa, são 5 horas e 3 minutos. Bora começar o 3 em 1, bora começar essa semana. 3 em 1. Vamos nessa, então, esquentando os motores aqui do 3 em 1. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que os estados e municípios deverão explicar o porquê dos testes para a Covid-19 não terem sido utilizados. A afirmação foi dada em resposta a um seguidor que perguntou ao presidente se era verdadeira a informação de que mais de 6 milhões de testes para o diagnóstico do coronavírus comprados pelo Ministério da Saúde perderão a validade entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. O caso foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo na manhã de ontem. O Ministério da Saúde afirma que nenhum teste perdeu a validade e que eles estão prontos para serem utilizados conforme demanda dos estados e municípios. Em resposta a um seguidor, Bolsonaro isentou o governo federal da responsabilidade, afirmando que o material havia sido repassado aos estados e municípios e, por isso, são eles que devem explicação sobre a não utilização dos testes. Segundo a reportagem do Estadão, exames RT-PCR estão estocados em um armazém do governo federal localizado em Guarulhos e não foram distribuídos para a rede pública. Em resposta à Jovem Pan, o Ministério da Saúde ressaltou que os testes RT-PCR são distribuídos de acordo com as demandas dos estados brasileiros. Vamos nessa, então, discutir esse tema aqui no 3 em 1, a começar por ela, ouvindo os comentários dela, Thaís Oyama. Vai lá, Thaís.
Paulo, eu queria começar só lembrando para que serve a testagem, né? A testagem em massa serve, primeiro, para saber quem está contaminado, em que locais, em que áreas o vírus está se espalhando com mais velocidade e, portanto, para poder selecionar, isolar seletivamente as pessoas, né? Só isolar, por exemplo, as pessoas contaminadas e também para poder focar com mais precisão as ações do Estado de combate e prevenção ao coronavírus, e não às cegas e à torta direito e sem nenhuma orientação. Então, a testagem serve para orientar as ações do governo. É muito importante e aí eu quero lembrar que aquela breve gestão do ministro Nelson Teich se preocupava muito com isso, com testagem e monitoramento. Nessa fase do monitoramento, então, a gente nem chegou, né? Mas ele se preocupava muito com isso e ele lançou em maio, o Nelson Teich, esse programa chamado Diagnosticar para Cuidar. Então, a ideia do programa era oferecer para a rede pública 46 milhões de testes, ou seja, um quinto da população poderia ser submetida aos testes durante a pandemia, né, ao longo de toda a pandemia. E aí o que aconteceu? Uma semana depois do lançamento desse programa pelo Nelson Teich, o Nelson Teich caiu e foi substituído pelo general Pazuello, que assumiu interinamente o cargo. Daí, em junho, quando o ministro Pazuello já tinha sido oficializado, já era o titular da pasta e não mais o interino, o Ministério da Saúde anunciou algumas mudanças nesse programa que o Teich tinha lançado, tal Diagnosticar para Cuidar, mas não mexeu na meta de testagem. Pelo contrário, ele ampliou as categorias que seriam submetidas a teste. Então, o Ministério Pazuello atualizou aquele programa e não mexeu na meta de testagem. Pelo contrário, incluiu outras categorias a serem testadas. Então, antes, na gestão Teich, eram só as pessoas que davam entrada nos hospitais, que passariam pelos testes. Agora, nessa atualização feita pelo general Pazuello, na gestão do Pazuello, também seriam testadas as pessoas que tivessem sintomas leves, estivessem apresentando febre, etc., ou um cansaço maior, e também os profissionais de saúde. Eu quero dizer com isso que o general Pazuello endossou o programa de testagem em massa do Nelson Teich, o antecessor dele. E daí, não só endossou, e como ampliou. Portanto, o fato de estarem encalhados agora 7 milhões, quase 7 milhões de testes desse tipo RT-PCR, que seriam destinados a 22 milhões de pessoas dentro daquele programa, isso atesta que ou houve o fracasso do Ministério ou o fracasso do seu titular, ou ambos, né? O seu titular, que de quem sempre se disse que podia não entender nada de saúde, já que é um general, um militar, mas que de logística ele entendia. Bom, não é o que está aparecendo, né? Porque o especialista em logística, pelo quadro que se apresenta, ou não soube dimensionar essa meta, estabelecer essa meta, ou não soube executar essa meta. Então, na primeira hipótese, não soube dimensionar a meta. Aí os erros podem ter sido, bom, é uma quantidade excessiva, ou os estados não precisavam de tanta coisa, ou essa meta era impraticável, desnecessária, tudo isso. Ou não soube, no segundo caso, executar a meta. Aí houve falha na distribuição, houve falha na comunicação, houve falha no atendimento, porque muitos estados estão dizendo que não pediram, porque os kits vieram incompletos. ou seja, falhas basicamente de natureza logística. E o resultado que a gente tem agora é esse, né? Quase 7 milhões de testes aí, à beira de vencer e prontos para fazer companhia para os 400 mil comprimidos de cloroquina que também estão encalhados. Sobre a resposta errada que o presidente Bolsonaro deu, né, nas redes sociais para essa apoiadora que você citou, aí é aquilo que a gente falou na semana passada, né? O presidente não tem escrúpulo, não tem pudor em dar, em falar verdades, em dizer coisas que depois, logo depois são desmentidas, ou então fazer promessas ou ameaças que nunca são cumpridas. Então ele vai falando e vai perdendo credibilidade. Agora ele falou que todo o material foi enviado para estados e municípios, sendo que existindo esse estoque de 7 milhões de testes PCR, não é verdade que todo o material foi enviado para estados e municípios, né? Mas aí é isso, os antigos falavam que quando a cabeça não pensa, né, Paulo, o corpo padece. Nesse caso é quase a mesma coisa. Quando o governo não planeja, é a população que paga, com dinheiro ou com a saúde.
Paulo Figueiredo Filho, é culpa do governo federal ou dos estados?
Quer dizer que o presidente não tem escrúpulo ou pudor em falar as coisas que logo em seguida são desmentidas? Já pode virar jornalista, né? Bom, unanimidade internacional, praticamente todos os países, autoridades, tinha uma coisa que era consensual, uma das poucas coisas que era consensual nessa questão do Covid, é que testagem em massa era o caminho a ser seguido. Eu não sei, se o presidente compra teste de menos, ele erra e dizem que ele testa de menos. Se compra teste mais, erra também, porque dizem que o presidente testa demais, comprou teste demais, não se planejou, não acertou quantos testes precisavam ser comprados ou em qual prazo. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu não diria, eu diria que a culpa desse processo todo é de um monstro chamado burocracia estatal brasileira. Especialmente esse sistema que é o SUS, que é uma maluquice, né? Vou dar um exemplo para vocês. No Brasil, esses testes demais que o Brasil supostamente teriam comprado, né, a gente está falando de 10 milhões de testes. Os Estados Unidos fizeram um pouquinho mais. Fizeram só 180 milhões de testes. Quem poderia imaginar, né, que o sistema privado descentralizado funcionaria melhor do que um sistema público de saúde, com todas as suas ineficiências, todos os seus processos, suas leis de licitação para compras, etc., os seus processos administrativos para distribuição. É um inferno. Eu já fiz parte do setor público e eu já acompanhei isso de perto. É um inferno que na saúde é absolutamente inadministrável. E acreditem, tem gente que defende esse sistema e hoje em dia você tem até democrata defendendo esse sistema para os Estados Unidos. Bom, como vou falar mal do Bolsonaro aqui, como se o Bolsonaro tivesse inventado o SUS, né? Mas se for falar mal do Bolsonaro porque ele testou de menos, tem que falar, eu tenho que assistir aí o pessoal fazendo um elogio ao Trump, que fez tantos testes, né? Não dá para elogiar um e criticar o outro ao mesmo tempo. Agora, não foi só a questão da quantidade de testes. Um dos motivos que parece que alegam para não terem utilizado todos os testes é que você não tinha todos os outros insumos, né? Não basta você ter o teste, você precisa ter o teste, você precisa ter o extrator, você precisa ter os tubos, você precisa ter o sistema de coleta, enfim, aí eu entro numa tecnicidade aqui que foge de mim, mas que aparentemente me parece normal que você não precise só dos testes para diagnosticar, você precisa apurar se os testes, os resultados dos testes e por aí vai. E muita gente reclamando que você não tinha esses insumos o suficiente. Então isso me lembra, é uma coisa horrorosa, mas me lembra a tal da piada do sujeito que morreu e foi para o inferno brasileiro, e aí disseram para ele que no inferno brasileiro ele tinha que comer um balde de cocô por dia. E ele chegou lá no inferno e viu todo mundo sambando, uma alegria do caramba e tal, e falou, bom, o que vocês estão fazendo? Isso aqui, que festa é essa? Não tem um negócio de comer um balde de cocô por dia? Aí o cara responde pra ele, meu amigo, isso aqui é inferno brasileiro, um dia falta balde, outro dia falta cocô, a gente nunca comeu um balde de cocô na vida. E me parece um pouco essa a situação, a burocracia, a administração pública brasileira compra os testes tarde demais. Isso, de novo, isso é a regra, um sistema desse não tem a menor condição de funcionar, não vai funcionar para Covid, não vai funcionar para nada, funciona muito mal em todas as instâncias. O brasileiro tem um sistema de saúde horroroso, péssimo e acha que é de graça, mas ele é caríssimo, custa uma fortuna ao contribuinte brasileiro. Enfim, respondendo à tua pergunta, Paulo, eu não sei se, honestamente, eu não sei de quem é a culpa dessa bagunça. Eu não sei se a culpa é do governo federal, ou se a culpa é dos estados, do município, ou se é de ambos. O que eu posso te garantir é, boa parte dessa culpa é do sistema alucinado e da burocracia brasileira, que não funciona em nada, não é só no SUS.
Muito bem, tá aí Josias de Souza. Esse é um caso que a gente pode exemplificar como um bom papel da imprensa, né? Porque se não fosse a imprensa, 6 milhões de testes perderiam a validade, né, Josias?
Ainda corremos esse risco, né, Paulo, de perda de validade. É preciso dizer, em primeiro lugar, que nós estamos diante de um descalabro, né? É um descalabro. Você tem o risco de perda da validade, do prazo de validade, de 6 milhões e 860 mil testes para diagnóstico de coronavírus. Aí o presidente Bolsonaro culpa governadores e prefeitos. Todo esse material foi enviado para estados e municípios, foi o que disse o presidente. Se algum estado e município não utilizou, deve apresentar os seus motivos. O Bolsonaro tenta negar algo que o próprio Ministério da Saúde já admitiu. Os testes não foram enviados para a rede hospitalar pública. Em plena fase de recrudescimento da pandemia, estão lá guardados no armazém do governo federal, no aeroporto de Guarulhos, quase 7 milhões de testes do melhor tipo, do tipo PCR, que é o mais eficaz. O país já fez 5 milhões de testes, aplicou 5 milhões de testes no SUS desde o início da pandemia. Corre o risco de jogar mais testes na lata do lixo do que realizou efetivamente. E aí o prazo de validade desses testes, que estão encalhados, vai expirar agora entre dezembro e janeiro. Isso custou 290 milhões de reais. 290 milhões de reais podem parar no lixo. O governo está diante de algo muito parecido com um apagão de logística. Você compra algo que é muito necessário e você não consegue utilizar. Ironicamente, a logística é justamente a especialidade do ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Aí, como mencionado, esse desperdício veio à luz graças a uma notícia de jornal, a notícia do Estadão. E chega num instante em que o país está inquieto com a falta de transparência do governo na elaboração de um plano de distribuição das vacinas que estão por vir. Então, se você não consegue distribuir adequadamente testes para o coronavírus, o que vai ser das vacinas? Vamos conseguir distribuir? Vamos conseguir colocar vacina em todas as regiões do país, mesmo naqueles lugares mais longínquos? Aí, em vez de tranquilizar a população, o presidente Bolsonaro oferece mais razões para preocupação. O presidente ainda não notou, mas cada vez que ele declara que determinado problema não é dele, a atitude do presidente acaba se transformando no próprio problema. Aí o ministério diz que não distribuiu os testes porque age por demanda e estados e municípios não pediram. Suponha que seja verdade. O problema é que um governo ele não é responsável apenas pelo que ele faz, mas também pelo que ele deixa de fazer. Ora, eu adquiri os testes, eles estão no armazém, o prazo de validade está vencendo. Você sabe que os estados precisam. Você não age? Então vamos deixar e tudo para a lata de lixo? Como sempre, não é só nesse caso, mas também nesse caso, os culpados, na versão do presidente Bolsonaro, são sempre os outros. Agora são os governadores e os prefeitos. O Bolsonaro só conhece um tipo de autocrítica, que é a autocrítica a favor. Ele se comporta como se ele tivesse sempre liberado de todo o exame do mal, principalmente o exame mais difícil, que é o autoexame. Então, não dá para contemporizar com algo assim. Isso, evidentemente, tem que motivar uma movimentação da Procuradoria da República. É preciso ver o que aconteceu aqui. Não dá para simplesmente dizer a burocracia não funciona, não. Não é assim, não. É dinheiro público, dinheiro escasso, dinheiro que está faltando nos cofres do Tesouro Nacional. É preciso ver o que aconteceu e é preciso que o governo tome isso daqui como uma lição. Estão aí as vacinas que estão por vir e vão ter que ser distribuídas. Se for nesse esquema aqui, país está perdido.
Vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, porque em reportagem...
Eu queria só falar uma coisa.
Perdão, não vi, Thaís, por favor.
Eu também queria falar um...
Por favor, Thaís, em seguida, o Paulo Figueiredo. É, como vocês sabem, eu estou sem retorno aqui, então vou precisar da ajuda de vocês hoje. Vai lá, Thaís.
É que o Paulo vem com esse argumento, vamos chamar de argumento, que os bolsonaristas repetem muitas vezes, e que eu queria comentar brevemente aqui, que é assim, ó. O governo Bolsonaro é ótimo, é o melhor governo ever, tem um incrível potencial, mas ele não consegue fazer nada porque o sistema não deixa. Aí, nas redes bolsonaristas, o sistema já foi o Supremo, o sistema já foi personificado pelo Congresso, o sistema é a imprensa, o sistema são determinados veículos da imprensa, isso tudo é o sistema. E agora o Paulo inclui nesse sistema essa monstruosa burocracia, né? Essa monstruosa burocracia. Mas até onde eu sei, um governo ele é eleito para administrar um país, o que inclui resolver problemas, o que inclui resolver a burocracia, enfrentar a burocracia e governar apesar da burocracia. Mas o Paulo e os bolsonaristas em geral acham que o governo foi eleito para ser compreendido. Eu discordo disso, Paulo. Acho que ele devia estar resolvendo essa burocracia e não ficar aí se lamentando de estar sendo oprimido pela monstruosa burocracia.
Paulo.
Não, o problema é que você é completamente aficionada com a questão do Bolsonaro. Eu não falei absolutamente nada aqui que o governo Bolsonaro fez uma gestão maravilhosa. É porque os assuntos, na minha cabeça, eles não se separam em pró-Bolsonaro e contra-Bolsonaro. Eu não acho nem que o Bolsonaro criou todos os problemas do Brasil e nem que ele vai resolver todos os problemas do Brasil. É exatamente o oposto. Falei aqui em momento algum que o Bolsonaro é um presidente maravilhoso que não consegue resolver as coisas apesar do sistema, não. Eu acho o SUS uma porcaria... Por si só, eu acho uma porcaria como filosofia de sistema. Isso vai muito além de Bolsonaro. Você tem alguma dúvida, Thaís, que a burocracia no Brasil é uma monstruosidade, é um absurdo? Você tem alguma dúvida? Eu acompanho o argumento do Josias nesse sentido. Eu estou completamente consternado de ver esse desperdício de verba pública. Mas eu já vi isso de dentro. Eu sei como é que isso funciona. Isso não funciona assim só no governo Bolsonaro. É só isso que eu estou querendo dizer. Que não adianta você fazer uma crítica num problema estrutural ao Bolsonaro, porque senão essa crítica não vai resolver absolutamente nada. Isso é uma defesa em favor de um sistema com uma participação privada maior, de um sistema com menos entraves para leis de licitação e para compras, um sistema mais eficiente. Não é uma separação de pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro. Tem coisas mesmo que o Bolsonaro não consegue fazer porque o sistema, vamos chamar assim, não deixa. E ele não vai resolver todos os problemas do sistema. Eu não tenho essa expectativa e eu duvido que algum simpatizante do governo Bolsonaro tenha. Mas nessa questão do sistema de saúde, poxa, se você está alinhada com a minha opinião de que a gente deveria ter uma reforma no sistema de compras no Brasil, na Lei 8666, em todos os sistemas de licitação, enfim, na própria burocracia estatal, a gente está alinhado. Desculpa, eu realmente não divido esse e vários outros assuntos em assunto pró-Bolsonaro e assunto contra-Bolsonaro.
Eu estou muito alinhada com a possibilidade da gente vir a discutir o SUS, que é um grande problema e uma coisa que merece muitos reparos, mas eu só queria chamar atenção para o fato de que a pauta aqui não é o SUS, nem os problemas do SUS, nem a reforma necessária do SUS. O problema aqui é 7 milhões de testes encalhados que custaram 200 milhões de reais, só a parte que pode vencer. É essa a pauta. E isso
mas
tem
é claro que a pauta é essa.
Isso não é, eu posso terminar a pauta. Então, essa não é uma falta do SUS, essa é uma falta de quem não soube administrar ou a meta de compra de testes ou a execução da distribuição de testes. Né? O SUS, pobrezinho, agora não tem nada a ver com isso, não. Sinto muito, Paulo.
O SUS não tem nada a ver com isso, a burocracia estatal não tem nada a ver com isso, a culpa é do Bolsonaro. Ou seja, isso é a única coisa no Brasil que está estragando. Não
eu
tem
nem mencionei
estragando.
O nome do seu presidente, Paulo. Estou falando de fiscalização, de gestão, de ciência e competência.
Então faz o programa sozinho,
querido. Por favor, queridos.
Faz o programa sozinho.
Por favor, termina o raciocínio, Paulo. Por favor, Paulo, termina o raciocínio.
Vamos lá. É claro que a pauta aqui... A pauta são os milhões de remédios jogados fora. Aí começa a separação das razões do problema. Bolsonaro diz que são os estados. Sei lá, os jornais e a Thaís dizem que é o Bolsonaro. Eu estou dizendo, minha opinião, estou aqui para isso. Minha opinião é, O problema não é nem o Bolsonaro, nem os estados, ou talvez sejam os dois, talvez os dois tenham parcela nisso. Mas esse não é o único insumo médico no Brasil, aliás, insumo de todos os sentidos, tem merenda sendo estragada. Esse não é o único problema do Brasil, não é a única coisa que causa problema de coisa sendo estragada no Brasil. Você tem uma burocracia estatal que é absolutamente ineficiente, e o SUS é um exemplo disso. É por isso que o SUS veio para a pauta. Só por isso. Se eu puder... Agora, se a gente for separar todos os assuntos em é bom pro Bolsonaro, é mal pro Bolsonaro, pô, aí fica um programa meio maniqueísta, meio infantil.
Josias também pedindo.
Eu queria fazer uma observação rápida. Porque se nós atribuirmos tudo à burocracia, então tudo vai ser um problema da burocracia e nada se resolve. Nós estamos aqui diante de um problema muito concreto. Tem quase 7 milhões de testes encalhados num galpão no aeroporto de São Paulo. Esses testes são necessários, não foram utilizados. Correm o risco de ir para o lixo. Eu sou um contribuinte brasileiro. A mim me incomoda muito esse fato. Eu quero que isso seja investigado. Quero saber quem foi responsável por esse encalhe. Quero saber o que aconteceu. E o presidente da República mentiu. O presidente da República, em resposta a uma seguidora dele nas redes sociais, disse que todo o material foi enviado para os estados e municípios. Não foi? O Ministério da Saúde diz que não foi. Então, o presidente mentiu. E o que incomoda aqui, não é nem... Está lá no Ministério da Saúde, o presidente poderia não saber, mas o que incomoda aqui é a reação do presidente. O que seria adequado se o país fosse normal? É que o presidente, tendo tomado conhecimento de um episódio desta gravidade, iria se informar. E confirmando a informação... ele iria tomar providências, iria dizer ao país, olha, aconteceu, isto não é admissível e nós vamos tomar as providências, essas e aquelas outras, e vamos distribuir ainda em tempo para que esse material não se perca, que não vá para o lixo. Então, o comportamento do governo é inadequado, o comportamento do presidente é inadequado, ele nunca enxerga a responsabilidade no seu governo, a responsabilidade é sempre alheia, isso não resolve os problemas. Problemas precisam ser encarados. Existe o problema? Vamos reconhecê-lo e resolvê-lo. Agora, atribuir tudo à grande burocracia e não fazer nada também não resolve o problema.
Thaís também pediu?
Não, eu só ia falar que eu ia concordar com o Paulo que certamente essa não é a única coisa estragada nesse país. Só isso. Cansei de falar do assunto.
Muito bem. Paulo, quer falar mais alguma coisa?
Rapidinho. Na verdade... talvez para surpresa do Josias, acompanhando. Eu acho que ele tem um bom ponto aí mesmo. Você tem razão, Josias. Eu acho que você... embora eu não atribua a responsabilidade disso, a causa, a verdadeira razão desse problema ao presidente Bolsonaro, eu acho sim que ele poderia ter... ele perdeu a oportunidade de abordar o problema da forma que você colocou. Porque, de fato, o problema existe e, de fato, a burocracia está na mão dele. Então, uma vez que... e essa burocracia vai continuar causando vários problemas. Uma vez que você enxerga qual foi um problema que a burocracia tenha causado, a melhor forma de abordar deveria ter sido essa mesmo. Existe um problema e deixa eu ver o que eu posso fazer para atuar nessa burocracia especificamente. Eu te concedo esse ponto sim, José, você tem razão.
Muito bem. Queridos, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. É bem rapidinho, daqui a pouco o 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
A vacina é um meio eficaz de prevenir doenças. A descoberta de um imunizante contra...
tudo pronto para decolagem. E a contagem regressiva.
Gente, para tudo que o cliente pediu alteração.
Chegou a hora de premiar quem não desiste de voar cada vez mais alto. Prêmio Colunistas São Paulo. Quem conquista, decola. Faça sua inscrição.
A Jovem Pan, nós lembramos que hoje, segunda-feira, não podem circular os veículos com placas de final 1 e 2 até às 8 horas da noite no centro expandido da capital paulista. Nesse momento, a CT informa que nós temos 30 quilômetros de vias congestionadas em São Paulo, número bem abaixo ainda em razão da pandemia. A movimentação aumentou, mas ainda bem abaixo da capital paulista, do normal aqui de São Paulo. E nesse momento, a marginal do Rio Tietê concentra praticamente essa lentidão no sentido Castelo Ayrton Senna, da Rua Zurita até a Ponte do Limão, são mais de 5 quilômetros, 5.2. Nós temos no sentido oposto, Ayrton Senna Castelo, ali na aproximação da Vila Guilherme, são 3.5. É ainda ao registro de lentidão Castelo Ayrton Senna pela Tietê, Cruzeiro do Sul até a região ali na aproximação justamente ali da Zona Norte. Radial Leste também centro bairro, da Brasil até Vandencou, que ali é a região do viaduto. Nós temos também agora a Avenida do Estado, Ipiranga, Santana, um ponto de lentidão. O Vale do Anhangabaú, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, no sentido de Santana. E a 23 de maio, Rubem Berta, Moreira e Guimarães, Santana, aeroporto. Vamos rapidamente também conferir a situação das estradas. Nesse momento, a Castelo Branco. Nós temos agora, no sentido do interior, 1 quilômetro de vias congestionadas. A chegada a São Paulo não apresenta lentidão. No sistema Anchieta Imigrantes agora, atualizando as informações, movimentação segue sem problemas. Nós também temos agora o sinal verde pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Vamos também conferir a situação do sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto, movimentação segue sem problemas também. E as federais, nesse momento, a Fernão Dias, nós temos um problema apenas em Betim, lá na região de Minas Gerais. E a Red Bittencourt, que faz a ligação São Paulo-Paraná, vamos atualizar as informações agora. Nós temos uma interdição ali na região de São Lourenço da Serra, sentido Curitiba, faixa da direita. E agora, faixa 2 e o acostamento, 6 quilômetros de lentidão, portanto, nesse trecho. Até mais.
Cinco e meia da tarde, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan e vamos seguindo aqui com a nossa pauta, porque uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que depois da derrota de Donald Trump nos Estados Unidos e do fracasso nas eleições municipais do Brasil, integrantes do Palácio do Planalto e do núcleo militar do governo passaram a pedir que o presidente Jair Bolsonaro haja com moderação. Segundo a publicação, a recomendação é de cautela para fazer adaptações e conseguir sucesso nas urnas em 2022. Na análise dos militares aliados do presidente Jair Bolsonaro, o principal aprendizado é que a população passou a rejeitar extremos e discursos inflamados em relação à pandemia podem levar à queda de popularidade. Os aliados de Bolsonaro avaliam que a postura de Trump durante a crise sanitária foi decisiva para sua derrota. Por isso, o presidente brasileiro deveria abandonar ou, ao menos, moderar discursos como o de que o Brasil precisa deixar de ser um país de maricas, sob pena de perder apoios até mesmo dentro das Forças Armadas. No lugar de fazer acenos à base mais ideológica de seus eleitores, o principal objetivo do presidente deve ser, pregam ali auxiliares mais próximos, trabalhar para aprovar medidas no Congresso que movimentem a economia e façam o Brasil reagir à crise causada pela pandemia. Josias de Souza, você começa essa.
Olha, o primeiro turno das eleições municipais e as eleições presidenciais americanas tiveram algo em comum. Esses dois processos eleitorais serviram para lembrar que qualquer um pode ser candidato à reeleição, um prefeito no Brasil ou um presidente nos Estados Unidos. Mas é preciso ter desempenho para isso. Não precisa ser gênio em política para compreender que a chance do presidente Bolsonaro ser reconduzido ao Palácio do Planalto em 2022 depende dos resultados que ele será capaz de produzir ao longo desse seu primeiro mandato. O pedaço do governo que trabalha sem bumbo, em silêncio, já compreendeu a mensagem desses dois processos, o processo municipal e o processo a sucessão americana. Mas a ficha do presidente Bolsonaro ela não caiu ainda. Para o presidente, a pandemia continua existindo só para os maricas, o desmatamento na Amazônia é conversa fiada de europeu, não importa que o seu presidente do Banco Central esteja preocupado com isso. O Flávio Bolsonaro é vítima de perseguição política, o Joe Biden ainda não foi eleito presidente nos Estados Unidos, e o racismo é uma fantasia que alguns arruaceiros estão tentando importar para o Brasil. Enquanto o presidente mata o tempo com essa agenda tóxica, o ministro Paulo Guedes tenta recolocar, sem sucesso até agora, ele tenta recolocar a pauta das reformas nos trilhos. O Bolsonaro chegou ao Palácio do Planalto com duas bolas na marca do pênalti. a marca do pênalti da popularidade, a Lava Jato e a retomada do crescimento da economia. Ele fez vários gols, quase todos contra. Verificou-se que o apoio à cruzada anticorrupção era um apoio retórico só, era de vidro, se quebrou. Hoje o presidente Bolsonaro mantém uma improdutiva proximidade com o Centrão. Há muito toma lá e pouco dá cá. A distribuição de cargos, alguns deles importantes, com cofres bilionários, essa distribuição não impulsionou a agenda do ministro da Economia no Congresso. Antes da crise sanitária, não se falava em coronavírus, o governo entregou um pibinho de 1,1%. Hoje, o presidente convive com a recessão da pandemia. Não é responsabilidade dele, mas ele tem que lidar com isso. Os desempregados já estão aí, somando quase 13 milhões de brasileiros. As reformas econômicas sobrevivem como uma prioridade retórica até aqui. Nós estamos às portas da segunda metade do mandato, nenhuma estatal foi privatizada. O compromisso com a austeridade da parte do presidente virou um ponto de interrogação. Não é que falta rumo ao governo, a questão é que, mantido o quadro atual, se não houver aí uma alteração bastante relevante, o rumo do governo vai ser o brejo. Então, em vez de negar a existência de problemas, o presidente precisa enfrentá-los. Está aí o ministro, hoje mesmo, o ministro da Economia, voltou a falar que nós vamos ter um resultado negativo no emprego nesse ano, está lá defendendo a desoneração na folha de novo, dizendo que nós temos que retomar as reformas, quer dizer, está ali o ministro pregando praticamente no deserto. E o presidente não convoca os seus aliados no Congresso, não mobiliza a sua tropa legislativa, fica perdido nessa agenda tóxica. Se continuar assim, ele corre o risco de chegar no final do seu mandato na posição que está sendo enfrentada aí pelo presidente Trump ou pelos candidatos a prefeito, como Crivella, por exemplo, que não tiveram resultado a exibir. Esse risco existe.
Paulo Figueiredo.
Reportagem da Folha é um exemplar maravilhoso, né, do que a gente chama hoje em dia de jornalismo. Se a reportagem do Estadão que a gente citou aqui, tratou no bloco anterior, é um bom exemplo de jornalismo, factual, útil, essa é o oposto, né? Primeiro que ela dá como certa uma derrota do Trump, que por enquanto, até a essa altura, até o Josias já deve saber que não aconteceu ainda.
Ou seja, não, eu tenho convicção de que aconteceu, Paulo, não me joga nesse balaio, não.
Ah, tá bom. Então você não está repetindo o mantra que eu te recomendei, mas tudo bem, é uma opção sua.
Não, tolices, Paulo. Eu não repito tolices, não. Eu sou uma pessoa sensata.
Então tá bom, então discute com a Suprema Corte Americana. Bom, ou seja, a opinião da torcida do jornal, na verdade, não passa de torcida, né? Não tem fato. Segundo ela, o Donald Trump teve ela ignora que o Donald Trump teve a segunda maior votação que um presidente já teve nas histórias dos Estados Unidos, com mais de 70 milhões de votos, e pasmem, só de gente viva e gente que podia votar. E os aliados do Trump também, ignora que os aliados do Trump saíram bem, os republicanos aumentaram a sua participação na casa, mantiveram a sua maioria no Senado, conquistaram mais legislaturas do que tinham no passado. Aí daí vem a reportagem dizendo, que fala integrantes, eu adoro reportagem assim, integrantes do Palácio do Planalto, núcleo militar do governo, que integrantes, quantos foram, quem era, qual era a patente, foi uma conversa nos bastidores ali, no cafezinho, era a moça do cafezinho, quem era essa pessoa, não se sabe. Se você conversar com um general para do governo hoje, perguntar para ele o que é núcleo militar, ele vai rir, como se o general Heleno e o general Pujol pensassem a mesma coisa, por exemplo. Aí volta a torcida do jornal, abre aspas, o principal aprendizado, avaliam fardados, é que a população passou a rejeitar extremos e discursos inflamados em relação à pandemia podem levar à queda de popularidade. Diz quem? É fofoquinha anônima. Nem parece que na quinta-feira, a pesquisa, para quem gosta de pesquisa de opinião, a pesquisa do Exame, diz que o Bolsonaro está com a popularidade mais alta em 2 anos de governo. Aliás, quem ouve o programa acha que o Bolsonaro está aí no chão, né? Deve estar ali, coitado, sofrendo com 10% de popularidade. Não, popularidade mais alta dos últimos 2 anos. A rejeição é a mais baixa. Mesmo falando para protesto sob protesto dos meus colegas, mesmo falando sobre conversinha, mesmo falando sobre maricas e tudo que a imprensa não gosta, aparentemente a população gosta. E, ah, mas o resultado nas urnas, nas eleições municipais, Bolsonaro não disputou as eleições municipais. Não disputou, já falamos aqui sobre o baixo engajamento e a baixa criação de quadros, ele não disputou. Agora, existe essa visão no Palácio do Planalto? Claro que existe, essa visão de que Bolsonaro tem que ser mais moderado. Mas eu não sei se essa visão vem ganhando força, não. E eu não sei se essa é uma visão unânime entre os militares, como a reportagem de jornal dá a dizer. Mesmo com o Covid, o Trump estava com uma popularidade um pouco abaixo dos 50%. E também teve um pouco menos de 50% dos votos aí contabilizados até agora. É mais ou menos em linha com os grandes líderes mundiais. O Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadense, queridinho da esquerda, super moderado, uma maravilha, um espetáculo, está com 29% de popularidade no momento. Angela Merkel, 39%. O Boris Johnson, na faixa de 40%. O Alberto Fernandes, na Argentina, que tinha 80% de popularidade no início do ano, 40%. Qual o líder mundial de qualquer país que enche estádios de pessoas gritando, com as pessoas gritando, nós chamamos, e eu sei, muita gente pode não gostar disso aí, principalmente pessoal de esquerda, tem gente que fica preocupada com isso, mas não dá para negar que o cara é popular. Então, o tal do conselho do núcleo militar do presidente, esse tal desse conselho, eu só posso extrair daí torcida do veículo de imprensa, como sempre.
Thaís Oyama.
Paulo, que a derrota de Trump e o fracasso do presidente Bolsonaro como cabo eleitoral nas eleições municipais fragilizam o Bolsonaro, como você falou aí na abertura, isso não é novidade, né? Isso é fato. E que os militares do Planalto sempre recomendaram moderação para o presidente, isso também não é novidade, isso também é fato. A novidade agora é que a fragilização do presidente Bolsonaro coincide com uma tremenda impaciência, um tremendo constrangimento da parte dos militares do Planalto e também uma crescente impaciência da parte deles, né? Estou falando dos militares do governo, não estou falando nem nos de fora do governo e nem nos militares da reserva, porque esses estão mais bravos ainda. Mas o que eles estão cansados de ver o presidente Bolsonaro enfiar os pés pelas mãos, de fazer o presidente Bolsonaro fazer o Brasil passar vergonha lá fora, e estão preocupados também com o fato de eles próprios passarem vergonha e as instituições que eles representam, ou seja, as Forças Armadas, né? Então, o que eles estão fazendo agora, não estão apenas recomendando moderação, coisa que eles sempre fizeram. Eles estão agora, e sobre isso me contam fontes do Palácio do Planalto, porque jornalistas têm fontes, inclusive, no Palácio do Planalto. O que eles estão fazendo agora é um upgrade, né? Defender claramente que o presidente Bolsonaro aproveite a reforma ministerial que está sendo planejada para o começo do ano que vem para se livrar do que os militares do Planalto chamam de grupo de malucos, que são aqueles ministros e assessores olavistas, ideológicos, etc. Por quê? A ideia é que o presidente, ele é inflamado por esses assessores e por esses ministros, né? Então, a saída desses assessores e desses ministros é que contribuía para acalmar o presidente, ou seja, para trazê-lo para a moderação. Então, não é mais simplesmente um conselho, mas é um conselho no sentido proativo, então, né, diríamos assim, né? Demitam, substituam os malucos e colocam a gente para tocar esse governo, para fazer esse governo andar. Aí, o presidente Bolsonaro, por seu lado, tem plena ciência desse desgaste da imagem dele junto aos militares. Naquele episódio recente envolvendo o comandante do Exército, o general Pujol, deixou isso bem claro. Então, ele está reagindo à maneira dele a isso que ele percebe como sendo o desgaste da imagem dele perante os militares. Está reagindo de que forma? Bom, uma delas, a gente já contou aqui, que é ele está cogitando da hipótese de nomear para 2022 um outro general para ser vice dele. Certamente não será o general Mourão, com esse ele está praticamente rompido, mas um outro general, um respeitado general, que teria capacidade de reagrupar esse alto oficialato que já está torcendo o nariz para o Bolsonaro, reagrupar esse oficialato, alto oficialato, em torno do presidente. E outra coisa que ele está fazendo é o que a gente tem visto, né? Ele está cevando aquela que sempre foi a base dele, que são os praças. Então, ele está indo até em formatura de sargentos e está dormiu pela segunda vez no mês passado, por exemplo, na AMAN, lá junto, na ala dos cadetes. Ele foi lá na AMAN para a entrega dos espadins para os aspirantes oficiais do Exército. E dormiu na ala dos cadetes, essa é a forma dele de cevar aquela que é a sua base. Ele nunca foi próximo dos generais, lembrando, né? Os praças sempre foram o grande suporte do então deputado federal Jair Bolsonaro. E quem fazia muito isso, de ficar próximo dos praças, etc., isso é só uma curiosidade, era o falecido Hugo Chávez, né? O Palácio de Miraflores ficava perto da Academia Militar, fica perto da Academia Militar de Caracas, e a Academia Militar de Caracas virou praticamente um puxadinho do Miraflores.
Muito bem, são 5 horas e 44 minutos, a gente vai para mais uma pausa, um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta aqui na PAN.
3 em 1.
Vem aí, futebol na Jovem Pan.
Estamos de volta aqui na programação da PAN com o nosso 3 em 1. E olha, no início do programa eu perguntei para vocês se vocês acham que os militares estão corretos em pedir moderação ao presidente Jair Bolsonaro. Vocês nos responderam, então chegou a hora aqui no 3 em 1. Fala, excelências!
Boa tarde, equipe do 3 em 1. Eu acho corretíssima essa postura dos militares em cobrar do presidente da República essa moderação. O país vive um momento delicado, tanto econômico como na área de segurança sanitária, e precisa de alguém com equilíbrio e foco para poder dirigir de uma forma melhor e tomar as melhores decisões. O mundo que vem por aí não é para amadores. Obrigado, meu nome é Inácio, sou de São Paulo.
Oi, boa tarde pessoal da Jovem Pan, a bancada, aos espectadores. Eu, respondendo a pergunta do dia, hoje eu digo que sim, que os militares têm razão em falar para o Bolsonaro baixar um pouco a bola, porque ele tem se mostrado muito incoerente. Então, eu acho que uma chamada de atenção com classe como essa, de uma autoridade suprema também, como são os militares, pode ser bem vista como uma crítica construtiva, pois Bolsonaro deixou de ser aquele mito que ele era. Eu votei nele, mas estou me arrependendo. Um abraço para todos, até logo.
Tá aí, muito obrigado pela participação de todos aqui no nosso 3 em 1. Valeu mesmo pela participação, gente. Vamos seguindo então, produção, aqui com o nosso 3 em 1. Vamos para mais uma pauta. Olha, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o governador aqui do estado, João Dória, afirmou que pensa em uma frente ampla com a presença da centro-esquerda para as eleições de 2022. Segundo Dória, é preciso haver um diálogo contra os extremos no próximo pleito. O governador justificou a mudança de posição, dizendo que o comportamento das pessoas muda ao longo do tempo. Para o Tucano, a eleição de Jair Bolsonaro foi um grande erro para o Brasil. No entanto, afirmou que ainda não é o momento de fazer oposição ao governo federal. Dória falou também que o PSDB deve participar desse movimento e que a frente vai dialogar para achar um nome e depois apoiá-lo na eleição. Ele revelou ainda que não vai disputar a reeleição ao governo de São Paulo por ser contra a reeleição. Thaís Oyama, quer começar essa rodada?
Quero, Paulo. Então, o governador João Dória, ele não é rejeitado só pelos bolsonaristas, né? Ele, aliás, é o arqui-inimigo dos bolsonaristas hoje, mas ele também é rejeitado por segmentos da esquerda e do centro, a começar por integrantes do próprio partido dele, o PSDB, que não vem o governador com grandes olhos, com bons olhos, né? E o governador também precisa explicar aí dentro desse projeto de atrair centro-esquerda, como é que ele pretende fazer isso, sendo que os últimos movimentos recentes dele são na direção da direita, do DEM, né? Ele recebeu no mês passado os dois grandes caciques do DEM aqui, o ainda prefeito de Salvador, o ACM Neto, tirou foto com ele, deixou bem claro que era uma visita importante, e também o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e daí foi ainda mais publicizada essa visita, né? Porque o Maia esteve ao lado do Dória naquela coletiva em que o governador defendeu a Coronavac, depois que o presidente Bolsonaro havia dito que ele não iria comprar a vacina que está sendo produzida pelo laboratório chinês. Então, Rodrigo Maia veio aqui, se postou ao lado do Dória, deixou claro que tinha lá uma aliança, uma conversa em construção. Então, o Dória está fazendo esse movimento à direita e ele vai precisar explicar aí como é que pretende botar todos esses gatos no mesmo balaio. Não é não me parece exatamente o mais credenciado dos nomes para fazer esse movimento tão difícil, né? Essa frente aí que ele sugere ser uma frente anti-Bolsonaro. E eu queria lembrar que, por falar em frente anti-Bolsonaro, quando recentemente, aí no começo do mês, o ex-juiz Sérgio Moro botou a cabeça para fora e fez um movimento nesse mesmo sentido, procurou o Luciano Huck para discutir uma possível frente anti-Bolsonaro, essa proposta, esse movimento do ex-juiz Sérgio Moro foi recebido com frieza pela plateia e principalmente quase com hostilidade por dois motivos. O primeiro foi a possibilidade aventada lá dele sair como vice do que parte das redes sociais dos lavajatistas chama muito, muito criticamente de um playboy ligado à Rede Globo, né? Ao se referirem ao Luciano Huck. Então, isso desagradou parte da plateia lavajatista e a outra parte ficou desagradada principalmente com o quê? Justamente com a provável, suposta, aventada participação do governador João Dória nessa frente. Então, não deu muito certo essa proposta e naquela ocasião o Moro mais apanhou do que foi festejado por esse movimento. Mas, para concluir, Paulo, eu acho que ele não desistiu, não. Eu queria chamar a atenção do ouvinte para o último artigo que ele publicou agora na revista Cruzoé. Eu tive a impressão que, pela primeira vez, o Sérgio Moro falou, na verdade escreveu, né, mas se pronunciou como candidato a 2022. Dê uma olhada aí, foi a impressão que eu fiquei.
Perfeito. Paulo Figueiredo, 1 minuto e meio.
Vamos lá. Bom, o governador João Dória está no papel dele, né, tentando se posicionar politicamente para 2022. Já que a gente está falando em popularidade, e o pessoal gosta aí de pesquisa de opinião, a popularidade dele vem bem baixa, né? Em São Paulo, a última pesquisa que eu vi do Datafolha, 21% de aprovação. Pelo visto, a moderação parece não ser um conselho tão bom assim, né? Rapidamente, então, falando qual seria o cenário de largada, né? Qual é a dificuldade do João Dória? Você tem um cenário de largada para 2022 com o Bolsonaro, que larga aí de 35% a 40% de patamar. Você tem um candidato de esquerda que vai aglutinar aí certamente entre 25% e 30% dos votos. E uma dificuldade grande de um terceiro candidato. Você tem sempre os pulverizados, né? Os candidatos menores, e uma dificuldade grande de um terceiro candidato de centro, de centro-esquerda, de se posicionar e tentar ir para o segundo turno. E aí você tem vários candidatos, né? E se você tiver vários candidatos, esses todos que até estava citando aí, o Moro, Huck e o próprio Dória, você a chance de ir para o segundo turno fica, aí é que vira zero mesmo. Então ele tem essa dificuldade na disputa, ele não é uma pessoa, nesse ponto, me parece que a Thaís tem razão, ele não é uma pessoa muito querida dentro dos próprios círculos da centro-esquerda. E você tem o Sérgio Moro, que também não é uma figura muito querida no centro, né? Tem o problema dele com o Rodrigo Maia, com as outras figuras de centro. E você tem também o Luciano Huck, que é um pouco mais fresco, tem menos desgaste, é um político que conversa muito com essa esquerda global, esse pessoal também do Cidadania, Flávio Dino, apreço dos órgãos internacionais e a força e a personalidade de um candidato de televisão. Então, perfeito. A vida do Dória é difícil mesmo. Se você perguntar a minha opinião, eu acredito que a disputa vai ficar polarizada, como de praxe, entre o Bolsonaro e um candidato de esquerda.
Perfeito. Josias, para fechar bem curtinho.
O Bolsonaro e o Lula viraram cabos eleitorais um do outro, né? Interessa aos dois repetir em 2022 a polarização de 2018. Mas o eleitor agora de 2020 está emitindo aí uns sinais de que quer se afastar dos extremos. Agora, há uma avenida para construir uma candidatura de centro. A questão é que não apareceu ninguém ainda para responder como é que se chega a esse centro. Aí essa frente da qual fala o governador João Dória cabe de tudo, né? O Sérgio Moro, Luciano Huck, Marina Silva, Ciro Gomes. Quem tem partido aqui não tem voto, quem tem voto não tem partido. Quer dizer, e nesse conjunto que é tão elástico de personalidades, a soma de egos ultrapassa as dimensões do universo. É mais fácil produzir aqui um parafuso espanado do que uma frente eleitoral que faça nexo. Então, o mais provável é que, aos olhos de hoje, esse núcleo chegue ali com um conjunto atomizado de candidaturas e a fragmentação favorece o Bolsonaro, que pelo menos uns 25%, 30% ele leva. A chance de chegar ao segundo turno é grande. Eu não vejo possibilidade hoje de costura de uma frente tão ampla com personalidades tão diversas.
Ponto final nessa edição do 3 em 1. Deixa eu agradecer e me despedir aqui dos nossos comentaristas. Tchau, Thaís Oyama. Até amanhã.
Tchau, Paulo. Até amanhã. Tchau, Paulo Figueiredo, Josias. Tchau, audiência. Até amanhã.
Tchau, Paulo Figueiredo. Um abração.
Um abração para Thaís, Josias e Paulo. Até amanhã.
Tchau, Josias. Até amanhã.
Tchau, tchau. Tchau para todo mundo. Boa noite. Até amanhã.
Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Fique agora com os pingos nos is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal.